Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, falando sobre a Semana Santa. Falamos com a Miriam Pina, lá do Recife, na região metropolitana do Recife, que já morou aqui. Como vocês ouviram, é uma compositora especial, né? E trabalhou aqui na nossa diocese. Falamos também com o Dom Bernardo, lá de Óbidos. Estamos tentando outros contatos em Portugal, do Vaticano, mas alguma coisa está dando aqui errada no telefone. Conosco o Padre Fernando e Gislaine, aqui no nosso programa Ponto de Vista. Nós queríamos, Padre Fernando, recordar ainda sobre essa questão da Semana Santa. Quando a gente celebra a liturgia do Sábado Santo, uma liturgia especial, né? Com várias leituras e uma missa maior. Por que dessa celebração tão grande, né? É claro que nas igrejas a gente não faz aquela celebração com as 8 leituras, né? Mas quem vai no caminho neocatecumenal, como eu vou, eu saio 4 horas da manhã, né? E gosto, se não fosse o sono, eu gostava mais ainda, né? Gostaria, porque é uma liturgia linda, né? Linda, linda, linda. Por que também no Brasil a gente cortou parte dessa liturgia?
Com certeza, a gente percebe a beleza que é essa celebração do Sábado Santo, a primeira celebração da Páscoa do Senhor, né? A Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Então, eu penso mais por motivos pastorais também, né? Acho que ter diminuído as leituras é muito mais uma questão da pastoral, né? E essa celebração do Sábado Santo, ela é carregada de símbolos, né? A gente percebe a riqueza simbológica que essa celebração ela nos apresenta. E quando a gente não conhece, né, o sentido das coisas, aí a celebração ela fica enfadonha, fica pesada, fica sem sentido, né? Às vezes as pessoas falam, mas para que proclamar esse monte de leitura, né? Para que isso, né? Fica uma coisa cansativa. Mas por quê? Porque a gente às vezes não conhece, porque a gente não presta atenção. Aquelas leituras que são proclamadas na Vigília Pascal, elas retratam toda a história da salvação, né? É um conjunto de textos que nos convida a percorrer todas as etapas da história da salvação. Então a gente vai perceber ali a leitura do Gênesis, da criação, né, o sacrifício de Isaac, as leituras dos profetas também que ali são proclamadas, anunciando o Messias. Então as leituras elas nos introduzem dentro dessa história das intervenções de Deus na humanidade. E que atinge o seu cumprimento e a sua plenitude com a vinda, com a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa celebração do Sábado Santo, a gente é uma celebração belíssima, belíssima, né? Inicia-se com a celebração da luz, com a bênção do fogo, a preparação do sírio. E o sírio nós bem sabemos que é uma vela grande, aquela vela que é grande, que tem gravada sobre si os algarismos do ano. É o alfa, o ômega, a cruz, né? O padre também faz a incisão dos grãos que representam as chagas de Cristo. Então, ali demonstra que Cristo é o começo e o fim, o princípio e o fim da humanidade. E é tão interessante porque a vela, que é um símbolo tão belo e que representa de uma maneira tão simples e profunda o mistério pascal de Jesus. Por quê? Porque ali nós temos a cera e o que mantém aquela luz acesa é justamente o quê? O consumir-se, né? Quando mais a luz consome ali, a cera, ela se mantém viva. Então ali é expressa a unidade entre o sacrifício e a ressurreição, para nos dizer que nós não podemos compreender a ressurreição separada da cruz do Senhor ou compreender a cruz separada da ressurreição. Então as grandes tendências que nós encontramos hoje na nossa sociedade é ou supervalorizar o sacrifício. É por isso que muitas vezes a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, as igrejas estão lotadas, né? Ou muitas vezes a gente só ressalta o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, que muito mais predomina no pensamento protestante, né? Que ressuscita a figura do Cristo glorioso ressuscitado. Só que tanto as extremidades, elas estão equivocadas, porque as duas coisas elas se complementam, né? Então a gente devemos perceber que não podemos ver a cruz separada da ressurreição e não podemos ver a ressurreição separada da cruz.
Padre Fernando, agora, como é que a gente vai poder superar esta questão? Como é que você vê? O que trabalho nós devemos fazer para que realmente as pessoas não façam essas separações, mas tenha esse contínuo litúrgico onde a gente pode participar de toda a celebração. É claro que a gente percebe também uma crescente no domingo da Páscoa, né? É crescente, a gente sabe disso. Não é agora que de fato ainda tem essa identificação com os dias das dores, a gente percebe também.
Eu penso que essa questão é uma questão histórica, Padre Crispim. Por quê? Porque algum tempo atrás houve a ruptura entre catequese e liturgia. Então, se você for lá na prática mesmo, o nosso povo, eles são, desculpe a expressão, eles são analfabetas em âmbito litúrgico, né? Porque às vezes as pessoas vão à missa ou alguma outra celebração e não entendem nada. Mas por quê? Porque não conhece. Então, a Diocese de Dourados, ela oferece, a partir da Comissão Diocesana de Liturgia, encontro de formação litúrgica, né? Porque a gente precisa se formar. E essa formação, ela possui uma base sólida, que é a base bíblica, a dimensão histórica, espiritual, teológica, dos ritos da celebração e pastoral. Então, eu penso que a chave principal para que nós possamos superar esses desafios que existem de incompreensões, né, desse analfabetismo religioso e litúrgico que predomina na nossa sociedade, é justamente a formação litúrgica.
Muito bem, eu queria que a Gislaine e o Padre Fernando fizessem agora as considerações finais para que a gente possa fechar o nosso programa. E depois nós vamos encerrá-lo com a música da Miriam Pina, Obrigado Senhor, aqui gravado na voz pelo Eugênio Jorge. Exatamente, gravado na voz do Eugênio Jorge. Gislaine?
Então, Padre, agradeço o convite por estar aqui hoje. E esperamos, né, que as pessoas realmente participem com o coração dessa semana tão significativa na nossa igreja. Essa nossa esperança. Vontade, esperança. Isso que o Padre Fernando falou é muito sério. Realmente, quando a gente conhece a liturgia da nossa igreja, a gente valoriza e participa com amor. Então, aos ouvintes da Rádio Coração, nós desejamos que essa semana venha de encontro a essa nossa ansiedade, né, Padre?
Ok, Gislaine, obrigado pela sua participação. Padre Fernando, com as suas considerações, e depois nós vamos finalizando o nosso programa.
Quero ainda, antes das minhas considerações, dos meus agradecimentos, lembrá-los que no Sábado Santo, o que tem em pauta também é a celebração do batismo que acontece.
Isso,
na celebração, né?
Isso.
E ali nós temos a oportunidade também de renovar o nosso batismo, né?
Nossas promessas batismais.
Isso, as nossas promessas batismais. Então eu convido vocês para que no Sábado Santo vão de branco para a igreja, né? Vão de branco. Porque a gente pensa que tem que ir de branco só no ano novo, né? Não.
Exato.
É na vigília pascal. Vamos de branco.
Vamos colocar nos recados da missa, Gislaine.
Isso mesmo. É porque é o momento onde a gente celebra.
O pessoal vai,
né,
de branco na virada do ano. Que não tem nada a ver.
Nada a ver, uhum, né? Uhum. Então é importante perceber que essa celebração do batismo, ela nos insere no mistério pascal de Cristo, nessa passagem da morte para a vida. E oportunidade para que nós também relembremos o nosso batismo, essa dignidade de filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Padre Crispim, muito obrigado, Gislaine, muito obrigado à Rádio Coração, muito obrigado a você, ouvinte, que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer essa caminhada tão bonita e tão bela. E quero lembrá-los que Semana Santa não é férias, né? Tem gente que tira, não é férias, não é feriado.
Vai pra praia,
não
pode.
Não
vai escapar, que já tem missa na praia
também. Isso mesmo.
Isso mesmo.
Isso mesmo, isso mesmo. Mas se você for viajar, pelo menos participe e vá na comunidade lá mais próxima. Não deixe de participar, gente. É fundamental. Então, muito obrigado. Que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos fortaleça nessa caminhada muito, muito profunda de fé. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.
Muito bem, obrigado, Padre Fernando, obrigado, Gislaine. Agradecemos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Coração. A Dona Maria da Vila Formosa, ela pede uma música. Dona Maria, não dá mais tempo, mas o Marlos vai poder colocar depois no outro programa, que é Maria de Nazaré, e oferece para todas as mãezinhas do céu. Aqui também a Maria Aparecida, da Paróquia Bom Jesus, ela diz: obrigado, Padre Crispim, por essa partilha linda com a Miriam Pina, sobre a história do hino da nossa diocese. Um abraço para você, Maria. Queremos lembrar também da nossa programação. Na segunda-feira, às 19 horas, Nossa programação é a celebração dos Santos Óleos, onde os padres também renovam ali suas promessas sacerdotais junto com o bispo, e cada vez mais é uma celebração que atrai pessoas. Esse ano haverá telão também no nosso salão para que você possa acompanhar tudo, porque certamente a catedral não caberá o número de pessoas. E aí segue-se a programação, lembrando que 19 horas da quinta-feira, a missa que nós chamamos de Lava Pés, né, mais conhecida como Lava Pés. E na sexta-feira, aí tem toda a noite, onde a capela ficará aberta para a nossa adoração. E na sexta-feira, teremos confissões a partir das 7h30, lá na catedral. Vai somente até meio-dia, porque senão a gente não aguenta celebrar à tarde, às 15 horas. Então teremos a celebração da Paixão do Senhor, com a presença das nossas comunidades. E também, no sábado, 20 horas, a celebração da vigília com o batizado. E no domingo de Páscoa, as quatro missas que comumente celebramos ali na catedral. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que nós estamos nos preparando para a Romaria dos nossos 60 anos de diocese, em direção à Aparecida do Norte, quando recordamos os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vários ônibus estão se organizando nas paróquias, Padre Fernando está aqui, nós estamos organizando junto, a paróquia dele vai com um ônibus leito, a catedral vai com um leito e um semileito. Você deve procurar imediatamente, se você é ali do Água Boa, né, o Padre Fernando e a sua paróquia, viu, Edna? Você que está mandando um abraço aqui, está escutando o programa e é lá da Água Boa, viu, sua paroquiana, Padre Fernando? Quem quer ir pelo Água Boa, vai diretamente na paróquia São João Batista. E os outros demais da cidade, porque tem paróquia que não está se organizando, você pode ir conosco ali na catedral. Procure imediatamente, porque as vagas são limitadas e será uma data muito especial, porque iremos a Aparecida, a Canção Nova e Frei Galvão. Inclusive na Canção Nova, no dia 9 de setembro, nós vamos sair dia 7 de setembro e vamos retornar dia 10. No dia 9 de setembro, a Canção Nova mudou o horário da missa por nossa causa. Tem uma transmissão 7 horas da manhã da missa, que é celebrada no Santuário do Pai das Misericórdias. Eles mudaram para 4 da tarde, porque senão nós teríamos que levantar 5 horas da manhã para tomar café e ir para lá, né? E eles mudaram para que Dom Henrique possa presidir essa missa com os nossos fiéis daqui e aqueles que sempre vão lá. E depois, no dia 10, em Aparecida, a missa das 8, é uma missa que será dedicada aos nossos 60 anos e também nós nos dedicaremos como fiéis e devotos de Nossa Senhora à Imaculada Conceição de Aparecida. Então fica aí esse convite e esse chamado também para essas realidades que estão acontecendo na nossa igreja. Um grande abraço, nós vamos terminar o nosso programa com a música de autoria da Miriam Pina, na voz do Eugênio Jorge. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, harmonia das cores, e no mar que murmura teu nome a rezar, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar. Cada dia posso te encontrar. encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeiro a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa. Ligeira cantar.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.